você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100, feita de gente de verdade, para pessoas reais e verdadeiras como você. E Elite. Com o papel higiênico Elite, o mundo pode ser suave se você quiser.
Ainda bem que tem. Promoção de verdade é nas Lojas 100. Smart TV Philips LED de 43 polegadas, Full HD, com conversor digital e internet. Nas Lojas 100, só R$ 1.790 à vista. Ou em 10, de R$ 179 por mês sem juros. Só R$ 179 por mês sem juros. Aproveite! Smart TV TCL LED 4K P6 de 50 polegadas, com conversor digital e internet. Nas Lojas 100, só R$ 2.590 à vista.
Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na Pan. Para mais uma edição do nosso... A revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta-feira, 29 de março de 2019. Sejam bem-vindos! Língua afiada, eleitora declarada de Jair Bolsonaro, cantora Nana Caymmi diz ser injusto não dar ao presidente um crédito de confiança e solta o verbo contra o ex-marido Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque. Mais polêmica, Nego do Borel se diverte dando dinheiro para vereador, para vendedores de bala num farol no Rio de Janeiro. Muita gente não gostou, vá lá, da brincadeira. Pela ordem. Pro Armas, defensora do Escola Sem Partido e crítica do feminismo, ou ao menos de boa parte do seu receituário, a professora e deputada Ana Caroline Campagnolo, do PSL de Santa Catarina, é a nossa convidada nessa manhã. Esses são alguns destaques do Morning Show, que está apenas começando, e você aí do outro lado, querido ouvinte, querido espectador, é o nosso convidado de honra. Muito bom dia, Paulinha.
Eita, que abre esse microfone. Bom dia, Edgar Piccoli.
E aí, temos uma hash para chamar de nossa,
temos
não?
Temos uma hash para todos vocês participarem aqui na internet. A gente vai para os assuntos mais comentados do Brasil com a hashtag feminismo em pauta, Edgar. Prevejo discussões, prevejo bifes e memes. Prevejo que vamos para os assuntos mais comentados desse país. Participem deste programinha. O Morning Show com a hashtag feminismo em pauta.
Falado. E olha só, você também interage com a gente pelo WhatsApp, mandando mensagens em vídeo. Tá aberto o tema hoje, tá? Pode comentar sobre o que você quiser. Pode seguir nessa onda que a Paulinha traz na hashtag sobre o feminismo. Mas também pode comentar todos os outros assuntos aqui do Morning Show desta manhã de sexta, tá bom? Fiquem à vontade. 11 931 17 1009. Mensagens, lembrando, em vídeo, tá bom? Você pode nos assistir em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jp.com.br e também em nossa transmissão no nosso canal no YouTube. Mídias sociais? Também temos. Estamos lá no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica bem animadão e feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vinícius Moura.
Diga, Edgar Piccoli.
Diga, meu rapaz.
Tudo bem?
Vamos lá, muito bom dia. É o seguinte, vamos começar aí o programa, né? Discutindo aí, né, no Morning Show. A gente vem travando muitas batalhas, muitos embates.
Ah, não me diga.
Vamos dar uma desanuviada. Vamos acabar essa semana sem polêmica, vai. Só na tranquilidade, o que vocês acham?
É, mas... vamos falar da paz, mas imagina. Vamos falar do quê?
Ouvindo uma música relaxante.
É. Ah? Bota aí um pouquinho,
Que tal essa música aqui, por exemplo? Olha, pra desanuviar, olha lá.
Olha a paz.
Olha isso.
Que voz, hein?
Nenhuma tem um canto que tu possui. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo.
Olha, cantando é uma elegância, né, menino? Essa, olha lá.
Princesinha do mar. Ia ficar o programa inteiro só ouvindo, né?
Ah, que beleza, né? Imagina a gente numa rádio ali, década de 50, né? 1957, Bossa Nova fervilhando. O apartamento de Nara Leão, o mais frequentado.
Ô, louco!
Nossa, Edgar.
Olha, fiquei emocionado agora. Vamos voltar no tempo.
Tá assistindo coisa mais linda da Netflix, né?
A filha do homem, gente. A filha do, pô, Dorivalzão. Nana Caymmi, Vini. E aí?
Rapaz.
Rapaz.
Soltou o verbo, hein, Ed?
Quem caramba. Diria?
Eu vi, todo mundo de cara.
Eu ia lendo a entrevista, cara. Falava, uau, caramba! Meu, uau.
Eu tive até que fazer um resumo aqui, né, do que falou a Nana Caymmi, a Folha, né, Edgar? Porque, olha, teve falas para Elis Regina, para Simonal, para Emílio Santiago.
Teve para todo mundo,
né? Todo mundo que teve algum tipo de relacionamento aí com Nana Caymmi durante esses 78 anos de vida. Um grande ícone da nossa música brasileira, né, Edgar? E que está retornando agora a gravar dois discos. Ela que não lançava um CD desde 2009, ela vai lançar agora um com músicas do Tito Madi e outras com músicas do Tom Jobim, né? Que é um trabalho que ela considera aí uma saída à francesa para poder agora viver em paz, escutar uma boa ópera, uma música clássica que ela falou que não teve oportunidade de escutar durante a vida dela, porque ela fala que foi um prazer solitário na família, né? Que o pai, Dorival Caymmi, não gostava, os ex-maridos, que ela fala que teve uma porrada de ex-maridos e chamou eles todos de merdas, né? Aqueles merdas também não gostavam de música clássica. E as filhas tão pouco são umas ignorantes, viu, Edgar?
As netas.
Exatamente.
Baixou uma Dercy, assim, né?
Baixou. Aliás, a Folha fez até a conta lá de quantos palavrões, acho que foram 79 palavrões que ela falou durante pouco mais de uma hora aí.
Mas só, só um registro para os mais novos, Vini. Essa, ó, o Tito Madi, que é a obra recente da Nana Caymmi, é um daqueles cantores, compositores brasileiros do chamado samba-canção, pianista. Exato. Um cara clássico, na verdade, dentro do cancioneiro popular brasileiro. Um cara muito conceituado, Tito Madi.
Exatamente, Edgar. E aí, até falando um pouquinho mais até sobre a memória, né? Ela falou um pouco da memória da obra do pai dela, do Dorival Caymmi. Ela acredita que as pessoas já estão se esquecendo um pouco da sua obra. Inclusive, deu as netas como exemplo, né? Ela falou que ligou um dia para a filha dela, a Denise, perguntou onde estavam as netas e a filha falou, estão no show do Belo. Aí ela falou assim, ó, nada contra a pessoa, né, mas são duas bisnetas de Dorival Caymmi. Enfim, ela fala que as pessoas só estão lembrando agora do Dorival em algumas datas específicas. Mas vamos ao ponto que mais chamou a atenção aí dessa entrevista da Nana Caymmi, que foi quando ela entrou no assunto político e revelou o voto, né, na eleição do ano passado em segundo turno no agora presidente já Jair Bolsonaro. E ela falou o seguinte sobre Bolsonaro: é injusto não dar a este homem um crédito de confiança. Um homem que estava fudido, esfaqueado, correndo para fazer um ministério sem noção da mutreta toda, só de tirar PMDB e PT já é uma garantia de que a vida vai melhorar. Agora vem dizer que os militares vão tomar conta, isso é conversa de comunista. Aí sobrou pra galera da MPB, né, pra toda...
Aí ela fez a fila.
Sobrou pra trinca lá, né? Gil, ex-marido,
ex-marido,
né? Caetano e Chico Buarque. Tudo sabe o que, Edgar, segundo Nana Caymmi? Chupador de pau do Lula. Essa foi a fala de Nana Caymmi.
Até corei.
Não economizou, hein?
De acordo dela aí com esses três. Então, segundo ela, é o seguinte, Edgar. Vão para o Paraná fazer companhia a ele. Eu não me importo. Foi a fala de Nana Caymmi neste ataque aí contra Chico, Gil, ex-marido e Caetano Veloso.
Sabe, Vini, que eu fui apresentado a Nana Caymmi pelo meu pai por meio de uma canção maravilhosa chamada Resposta ao Tempo. Acho que é finalzinho dos anos 90. E o eu lírico, né, dessa música, ele relata, né, para nós, para os ouvintes, um diálogo provocativo entre ele e o tempo. E aí o tempo começa dando uma zombada no eu lírico, mas ele toma uma invertida. E como momento cultural, que era tão comum aqui nessa rádio há uns anos atrás, eu queria ler um trecho porque eu reputo essa como uma das mais belas poesias aí da MPB, inclusive dedicar ao meu pai. Batidas na porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. O tempo, ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque ele, o tempo, sabe passar, e eu não sei. Respondo que ele, o tempo, aprisiona, e eu liberto. Que ele, o tempo, adormece as paixões, e eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. E aí vem um refrão maravilhoso.
Bonito, hein?
E vem um refrão maravilhoso, muito bonito. No fundo, o tempo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, mas o tempo, ele não vai poder me esquecer. Eu acho isso aqui muito lindo. Essa é uma letra iluminada do Aldir Blanc, né? Música do Cristóvão Bastos, inclusive. E essa letra, interpretada pela Nana Caymmi, ela punge a alma, né? E para quem não atinou aí, quem é o Aldir Blanc, né? Não custa lembrar, ele é o autor, junto com o João Bosco, daquele clássico da MPB, O Bêbado e o Equilibrista, interpretado pela Elisa. Agora, só falando rapidinho sobre a entrevista, né? Em primeiro lugar, assim, me faltam elogios para o jornalista Ricardo Borges, da Folha de São Paulo, que fez uma matéria deliciosa de ler, né? Que se chama Nana Caymmi ataca Chico, Gil e Caetano e não quer netas em show de pagode. Sim. Na verdade, a matéria ela é infinitamente mais rica do que sugere esse título sensacionalista. Chega a ser uma matéria sinestésica, sabe? Agridoce. Tem três coisas que me marcaram muito lendo a entrevista com essa narrativa tão bem amarrada aí pelo jornalista. Primeiro, a transparência radical da Nana, que o Vini trouxe pra gente em 71 minutos, 89 palavrões.
Me lembrou... Baixou a Dercy.
Me lembrou muito a Dona Totó, a Dona Antonieta Coppola, minha saudosa avó italiana, carcamana. Ela era um pouco assim, mas entre todos esses palavrões aí que transbordam da Nana, a gente vê muita paixão, muito amor e muita verdade. E eu acho que é raro algo tão genuíno hoje em dia. Em segundo lugar, um desalento com a Bahia. Quase como um sequestro, uma captura, vai, do espírito baiano pela política, pelo assistencialismo,
fala, aparelhamento. Fala, inclusive, que a última vez que o Dorival foi pra lá foi decepcionante. Triste. Era a época ainda do coronelato, digamos assim, do ACM.
O que é uma surpresa,
e
né?
E ele decepcionado, né? O Dorival com a última vez que foi pra Salvador, pra Bahia.
Não vai fazer show por lá, não.
A frase dela, assim...
dominado pelo PT.
Me pegou, porque ela fala assim, a Bahia não tem nada. É PT. Então dá aquele tom de um verdadeiro deserto de ideias, né? E além da frase que você já trouxe dessa vassalagem, né, da máfia do Dendê, a figura messiânica, do líder carismático, do charlatão mor da esquerda, que é o Lula, né? Isso é conversa de comunista, Gil, Caetano, Chico Buarque, tudo chupador do Lula. Mas assim, o tom principal, acho, da entrevista é o tom de nostalgia. E conversando com meu pai, né, o Dr. Paulo, que já é um senhor, eu percebo nele uma preocupação de que as coisas pelas quais ele tem apreço, que elas desapareçam, né? Então, no caso do meu pai, os musicais dos anos 40, anos 50, Fred Astaire, Gene Kelly, a bossa nova, a sofisticação na poesia. E nessa entrevista da Nana, salta aos olhos a preocupação dela com o legado da obra do pai, né? E com a obra de grandes amigos. Ela falou, o Vini trouxe aí o Emílio Santiago, a Miúcha, ela também fala do César Camargo Mariano, do Tito Madi, obviamente.
Falou que estaria casada com o Emílio Santiago, não fosse ele gay, né? Assumido.
E levava ele no médico, ele ia estar vivo.
Porque ele não acreditava em colesterol.
E comia feijoada à noite.
E
a Miúcha que não parava de fumar.
Aquela o que que ela fala? Aquela
filha da puta.
Aquela
filha...
Dando bronca, né? Isso. Dando bronca no defunto, isso. Né?
Essa entrevista foi uma bomba também pra família e pros outros artistas fãs da Nana. Né? A Ana Canhas, por exemplo, já veio a público dizer que não dá mais pra tomar um litrão com ela, que agora você vai tomar com a Maria Bethânia. Mas uma que chamou mais atenção foi o depoimento da Alice Caymmi, sobrinha da Nana, um dos maiores nomes da MPB atualmente, de quem sou muito fã, aliás. Adoro as músicas de Alice.
E ela sobrou pra Alice também, pois ela criticou.
Alice foi então ao Instagram e disse o seguinte: durante aproximadamente 10 anos de carreira, me foi perguntado o que significa fazer parte da minha família de sangue. Falava-se um peso, uma carga. Cantar não é, nem nunca foi um peso pra mim, cantar me liberta. Porém, a que custo consegui chegar até aqui? A custo de muita rejeição e, por vezes, violência. Violência essa que perdura e se estende até a quem não tem nada a ver com isso. Nunca pedi aprovação de ninguém, nunca pedi ajuda, nunca pedi um real, mas decido exigir respeito. Não concordo em nenhuma instância com que as pessoas que compartilham meu sangue pensam e fazem.
É muito difícil ser coerente com um coro grego tragicômico. Uma espécie de neurose woodiana. Woody Allen, ela é uma, faz uma referência a ele. Decidi, a partir do dia de hoje, não esconder o que tanto me machucou. Felizmente, isso não se estende também à minha família mais próxima, meu pai e minha mãe. Aqueles que tantos queriam que eu nascesse, apesar de outros, não. Eu Nossa. Sigo sempre viva e forte, quer queiram, quer não. Quem precisou de mim sabe que eu estava lá. Quem conheceu Dorival sabe a neta que sou e sempre fui.
Olha aí, ela elogia a voz da, da Alice Caymmi. Mas ela fala mas, ó, virou uma, pode... uma espécie de briga do WhatsApp da família pública.
Ela né? disse que a Alice poderia dar um mel, mas não,
não deu.
Não deu.
É. É assim que ela descreve.
Era a esperança dela, né, no, na, na, na percepção dela de ser talvez uma artista.
Ela fala que ela tem uma super voz.
É, ah, ela elogia a voz.
Tem mesmo, e a Alice é maravilhosa.
Sobre os comentários da Alice, eu acho isso uma baita cuspida no prato que comeu. E falando sobre desapego.
É, mas não é uma originalidade também? É que
mas
você
ela
se
não
refere?
Deve a carreira dela, Nana. Ela não, não, não tem que cuspir em prato nenhum. Ela é neta do Dorival.
Tô falando de família, mas tradição. É óbvio que essas coisas pesam.
Mas ela não é também tão original quando fala? Ah, como a tia? Como você colocou? Ah, um genuíno comentário, um genuíno depoimento. Ela também está sendo genuína, não?
Não, concordo. É uma opinião válida.
Uma opinião dela, né?
Eu só acho que ela... que ela configura aí, inclusive, esse desapego ao legado.
Eu acho
talvez
que é um
rompimento,
Caio, inclusive, com esses cânones, assim, que você vê dentro do próprio seio familiar, ela vem com uma desconstrução. Peraí, vou falar também, tenho voz, e minha voz deve ser ouvida, tenho o meu ponto de vista a respeito do que foi colocado pela minha tia, né? É por isso que eu brinquei até uma questão de WhatsApp da família que veio pro público.
E Alice, né? Pode ser sobrenome, mas ela deve a carreira dela única e exclusivamente ser uma pessoa, ela mesma.
Não pesou e nada o sobrenome dela, pô, pelo amor de Deus.
Ah, se pesasse, a gente teria vários filhos de famosa aí emplacando carreira e tão fracassados até hoje.
Tipo a Luísa caso... Posse, ó... Que emplacou,
eu não falei
que
dela.
Não, eu estou falando como um exemplo disso. Ótima cantora. Sobrenome ajuda. Sobrenome ajuda pra caramba.
Ué, Luísa é uma ótima cantora.
Sim, ela
é uma
ótima justamente cantora. Argumentando nesse sentido. É, mas enfim, a desilusão da Nana, né, com as opções de gênero musical das novas gerações, pagode, pop, por aí vai. Olha, eu acho que ela tem que ficar tranquila, porque assim, o pós-modernismo, né, Edgar, ele não anulou completamente a objetividade da beleza e da estética na arte. O que é bom, como a obra da Nana, sempre será reconhecido como tal e sempre será redescoberto pelas novas gerações. E eu não poderia concordar mais com ela quando ela arremata falando o seguinte: estou fazendo uma despedida sem ir embora.
Olha aí, olha, a gente, ó, pra fecha esse papo aqui.
Bom, e foi encantando, que é o melhor que fazes,
eu,
ligar.
Acho que é a melhor coisa.
Coloca.
Melhor de tudo isso aí, na verdade, a gente ouviu um zoom.
Nenhuma tem encanto.
E tem o minimalismo do pai, né? Vem na é simples, né? O menos é mais, né? Muito
é
bom.
Nana, meu. É. Tu és aí,
não... O verbo, hein? Finalmente você compareceu pra comentar aí, pô. Vambora, vamos pra frente?
Bora.
Tu és sereia.
Bom, tem uma outra polêmica aqui envolvendo também um artista da música. Vamos lá, o que o Nego do Borel aprontou dessa vez, Fefito?
Ah,
você
menino.
Vê que é uma atrás, gente, da outra, né? Aqui é uma sequência assim, atrás da outra.
É como lançamento de single,
ele,
né?
Foi fazer cada uma... Ele foi... Intencionou uma brincadeira, mas...
Pois é, o Nego do Borel, que não tem o sobrenome Caymmi...
Mas posso... faz um baita sucesso.
Aliás... É, pra alguns. O Nego do Borel resolveu brincar de Silvio Santos. Por quê?
Duro?
No duro!
Aviãozinho?
É. Não precisou fazer aviãozinho, não. Na verdade, ele fez um misto de Silvio Santos com aqueles rappers americanos que ficam ostentando dinheiro. Ele achou que seria de bom tom gravar um vídeo distribuindo notas de 50 reais.
É o Borel ostentação.
Pois é. Para meninos de rua e, ao mesmo tempo, pedindo pra eles fazerem cálculos matemáticos. Eu até mandei um trechinho disso pro Bruno. A gente vai exibir essas imagens aí, já. Enquanto isso, eu só quero dizer que o Nego do Borel causou muita polêmica com essa história toda, porque, no final das contas, ele chegou num carro de 600 mil reais, exigindo que meninos de rua, num país deseducado como o nosso, fizessem cálculos de multiplicação. Pode ser muito triste que garotos não façam cálculo, não saibam fazer cálculos de multiplicação, sim, mas é mais triste ainda que a gente tenha que ver alguém oferecendo dinheiro pra humilhar alguém fazendo esse tipo de cálculo. Um monte de gente ficou achando que era uma ostentação desnecessária e uma apelação dele que ainda pedia pra os garotos cantarem trechos de sua nova música. Aí sim, quem cantasse a música dele ganharia 50 reais. Achei tão desnecessário.
Mas pra que era esse vídeo? Só pra...
pra publicar nas redes sociais dele. Mas ao mesmo tempo que parece que ele tá se promovendo e promovendo a nova música a partir de Garoto de Rua, né?
Olha lá o vídeo lá. Olha, o Murilo aí soltou pra gente, vamos ver.
Calma aí, calma aí. Bota mais uma, bota mais uma. Vai, bota mais uma, calma.
3 mais 3. 3 mais 3.
Tá errado! Tá errado!
Qual é, Anitta? Quanto é? 4 vezes 9.
4 vezes 9? 36.
Vai até quando esse vídeo que a gente vai ficar vendo?
Porque... Pois é, a gente já viu o suficiente, né? Desculpa, é que eu fico sem palavras.
Nem o Nego do Borel sabe, tá boado, pô.
O Nego do Borel já foi acusado de transfobia num clipe, já foi acusado de transfobia pela Luísa Marilac, já teve envolvido em várias outras polêmicas. Agora, ele mostra... Ele acha que é divertido, mas pra mim parece uma grande falta de empatia com pessoas em situação de rua. Ele publicou esse vídeo no Instagram com a legenda "Adoro esses moleques". O tiro, pelo visto, saiu pela culatra. Ele tá sendo super criticado. Queria saber o que é que vocês acham. Essa ação de marketing do Nego do Borel funcionou?
Cara, eu achei doloroso de assistir.
Como a outra também não, né? Deu, sei lá, o efeito contrário aí, não sei.
Posso falar uma coisa? O Drake, que é um rapper famoso, internacional, já fez um clipe chamado God's Plan, em que, em vez de ele gastar a grana numa superprodução, ele resolveu reverter esse dinheiro para algumas causas que ele acreditava. Então, uma mãe que precisava de ajuda para um filho que tinha ali uma deficiência, financiar o estudo para uma menina. Então, ele pegou essa grana, distribuiu e filmou isso e fez um clipe que foi um grande sucesso.
Quem sabe até Nego do Borel faça isso, né? A gente não sabe.
Se ele quer ajudar alguém, se ele tem uma grana e ele quer ajudar alguém, legal. Se ele até vai capitalizar em cima disso fazendo um clipe, sei lá. Mas dessa forma com que foi feito, foi doloroso de assistir. Doloroso pra esses meninos. Pra ele, claramente, uma situação talvez de deboche, de graça. Eu não consigo ver graça.
E alguém ali que acendeu e agora os meninos que na verdade pertencem à comunidade da qual ele faz parte, enfim. Eu acho mau gosto também. Mas a gente não sabe. De repente o Nego do Borel, ele tem alguma ação, né? E faz isso...
Ele até deve ter.
Ele pode ter uma ação beneficente, mas isso não isenta ele do fato de que ele estava humilhando crianças em situação de rua.
É mau gosto.
Ostentando um leque de dinheiro na frente dele.
É meio mau gosto.
Eu acho completamente desnecessário.
Verdade. É um verdadeiro ignorante, ele não sabe de nada que ele faz. Inclusive, a música...
Lê a música, professor.
A música me solta. É aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, onde tu rebola. Sabe onde você tá? É no baile da gaiola, aí me solta a porra. Esse é o Nego do Borel, nível da cultura brasileira.
Lamentável.
Vamos em frente, tem mais um assunto pra gente tratar aqui nesse primeiro bloco. O Tribunal Superior Eleitoral multou o petista Fernando Haddad por impulsionar notícias contra Jair Bolsonaro na internet. Vamos pros detalhes na matéria da nossa colega Marcela Lorenzetto.
Para a equipe de Fernando Haddad, ser multado por impulsionamento de notícia na internet parece até irreal. A manifestação do ex-candidato à presidência da República pelo PT veio após uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que decidiu multar a chapa de Haddad. O motivo foi impulsionar notícias contra Jair Bolsonaro em um site de buscas durante a campanha. A justiça determinou que a coligação O Povo Feliz de Novo pague R$ 176.500. Em nota, a assessoria de Haddad declarou que ele manifestou incredulidade e surpresa pela decisão do ministro Luiz Edson Fachin. De acordo com o texto, o petista foi vítima durante o processo eleitoral de uma enxurrada de notícias falsas e até da falsificação de um livro. Na decisão do TSE, o ministro Fachin considerou que a campanha de Haddad pagou ao Google para destacar conteúdo negativo contra Jair Bolsonaro, o que feriu a lei eleitoral e causou desequilíbrio na disputa. O site de pesquisa não foi punido porque suspendeu o contrato quando notificado pelo TSE. A advogada da coligação de Jair Bolsonaro, Karina Cufa, comemorou a decisão.
A justiça eleitoral, ela visa coibir desequilíbrios durante a campanha, impedindo que um candidato, através de fake news, através de uso ostensivo de recursos financeiros traga um desequilíbrio ao pleito. Essa iniciativa da Justiça Eleitoral de coibir a fake news, ela deve ser sempre homenageada, porque precisamos sim que as eleições sejam mais limpas, mais transparentes e com total equilíbrio, para que as eleições transcorram da melhor forma.
A advogada Karina Cufa ainda ressalta que o presidente Jair Bolsonaro não recebeu nenhuma multa sobre impulsionamento durante a campanha.
Pois é, né, Edgar? Sabe que já que o professor Vila apareceu aqui encarnado pelo Vini,
Jaiminha,
eu vou contar para todos os ouvintes da PAN que o professor morre de inveja, já confessou que morre de inveja de mim, porque agora são, quer ver, 10h25, existe uma chance do Haddad já estar acordado ouvindo a PAN, o que não acontece no Jornal da Manhã.
Sim.
Temos mais uma contravenção aí para se somar aos 33 processos por corrupção, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, improbidade administrativa e formação de quadrilha. Formação de quadrilha que no PT se confunde com organização partidária. E saltou aos meus olhos a nota de defesa do Haddad. Haddad foi vítima, durante o processo eleitoral, de uma enxurrada de fake news, foi caluniado, injuriado, acusado dos maiores absurdos. Ser multado por impulsionamento de notícias parece até irreal, um eufemismo para fake news. Você vê, né, que falta autocrítica, mesmo diante de provas documentais irrefutáveis de conduta ilícita, né? E esse é o modus operandi clássico da esquerda. Na ausência de argumentos, apela-se ao vitimismo. Vamos falar aí sobre o lulopetismo, né, como uma fábrica de narrativas falsas. Impeachment, que é um processo jurídico, político, constitucional, para eles é golpe. O Lula, que já foi julgado em 3 tribunais por mais de 20 magistrados, incluindo ministros apontados por ele, é um perseguido político, né? E, bom, também o que dizer de uma agremiação que tem na sua presidência uma parlamentar que defende a ditadura socialista bolivariana como se democracia fosse. E sobre impulsionamento de fake news, o PT dá aula, né? Você tem os blogs sujos da era do lulopetismo, que são os blogs e os perfis vassalos, né? Irrigados com dinheiro de publicidade estatal. Você teve o mensalinho do Twitter, né? Aquele esquema de gamification que estimulava influenciadores, óbvio, com dinheiro, para corroborar todas as narrativas falaciosas da campanha do Haddad e do PT em geral. E o que a campanha do Bolsonaro obteve de forma orgânica, né? Que é aquela figura da tia do WhatsApp, essa grande fascista da classe média, para usar uma expressão que eles adoram, da Marilena Chaui, a esquerda ela faz com método e financiamento escusos. E essa decisão da Justiça Eleitoral escancara o método. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Muito bem observado pelo presidente no Twitter, a máxima da esquerda se repete.
Quem é que tá aí? Ah, não, tem mais um assunto aqui pra gente tratar. Quer falar, Paulinha?
Não, eu ia falar que direita, esquerda, norte, sul, que todo mundo se adeque às normas e que cada vez mais a Justiça Eleitoral também se atualize a respeito dos métodos usados. Essa proliferação de fake news que aconteceu no WhatsApp, tanto pra esquerda quanto pra direita, deveria ter sido prevista.
Se antecipe, tem que, né, as ações para impedir,
e tem,
né,
tem que
Paulinha?
Se saber que isso vai acontecer também nas próximas eleições e talvez de forma atualizada.
E mais, e cada vez mais esses meios de propagar a informação, seja ela falsa ou não, vão estar à disposição das próximas eleições.
E é importante pensar que não é exclusividade de direita ou esquerda a propagação de fake news, embora a gente saiba muito bem que os métodos escusos de uso de internet e propagação e impulsionamento de posts e blogs sujos continuam sendo usados até hoje politicamente.
E tem a tia do WhatsApp, né? A tia, como é que você falou, Caio?
Essa fascista.
A tia fascista
de classe média.
Pra ser fascista não precisa ter consciência de que você tá praticando fascismo, né? Às vezes basta acreditar na fake news e passar adiante uma ideia bem absurda.
Então, mas veja, a gente que tá no meio disso como população, que não tá fazendo militância ou defendendo nenhum dos lados, quer dizer, Como a Paulinha traz aí um discurso equânime, olha, então, a fake news acontece, tudo quanto é lado. Esses jargões, a tia fascista do WhatsApp vem meio que simetricamente ao fantasma do comunismo criado muitas vezes para alimentar um discurso.
Pois é, enfim, menino, a gente estava num país comunista, eu não sabia.
De um dos lados e tal. E nós estamos aqui no meio, gente. A população que está aqui, que vota.
E com os mesmos interesses de que o Brasil melhore.
Vá bem, não é? Vamos lá, agora eu quero passar para você, ouvinte, e convidá-lo também a participar dessa discussão que a Jovem Pan está propondo acerca da importância da reforma da Previdência. Nós estamos exibindo ouvindo aqui na nossa programação depoimentos de entusiastas da reforma. E a gente vai ouvir agora o Francisco Turra, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Solta pra gente, Murilo, por favor.
Certeza absoluta que todos nós queremos um Brasil melhor. Um Brasil desenvolvido, que gera emprego, renda, justiça social. Os tempos difíceis devem passar. Mas sem a reforma da Previdência, nós não teremos nem Previdência e nenhum Brasil melhor. Fiquem certos. E esses detalhes para aprimorar, para limpar e etc., devem ser considerados detalhes. Nós não podemos ter radicalismos. Agora nós precisamos olhar todos para o mesmo foco, o bem do Brasil, o bem do povo brasileiro.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
E aí eu encorajo você, querido ouvinte, querido espectador, a entrar nessa discussão, manifestando a sua opinião por uma linha exclusiva para se tratar da reforma da Previdência, que é o 11-974-65-1630. 11-974-65-1630. Ao que tudo indica, agora a reforma parece que vai andar aí com o clima aparentemente mais pacífico entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Quem é que tá aí para dar a hora certa? Quem é? O professor Vila?
Sim, sim. Inclusive,
aproveita então.
Inclusive, entrei agora no WhatsApp do Jaiminho e ele viu ontem pela última vez às 10h47, então não acordou ainda. 10h31, horário de Brasília.
Chuchu, beleza!
Seguindo aqui com o Morning Show pela Jovem Pan, olha, uma das pensadoras mais celebradas pelas feministas, a filósofa francesa Simone de Beauvoir, morta em abril de 1986, pode dar uma leve reviravolta na tumba agora por causa do lançamento desse livro aqui que eu tenho em minhas mãos, olha aqui, ó. Feminismo, Perversão e Subversão, de autoria da professora e deputada Ana Caroline Campagnolo, do PSL de Santa Catarina. Sem meias palavras, já na introdução do livro, a parlamentar diz que quer convencer o leitor de que o feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e a crescente amargura entre os sexos, acelera a desagregação familiar e induz a eterna insatisfação e a libertinagem sexual. Voltando aí a Simone de Beauvoir, eu evoco aqui já nessa abertura a célebre frase dela, aspas: "Ninguém nasce mulher, torna-se mulher", fecha aspas, para te perguntar o seguinte, deputada, quando foi que você se tornou crítica do feminismo? Porque eu acho que ninguém nasce antifeminista, né? Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Morning Show.
Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Sou fã do programa, assisto sempre as polêmicas, maravilhoso. E, bom, na verdade é o contrário, ninguém nasce feminista. E ninguém nasce ligado ou obrigado a se prender a qualquer tipo de ideologia, quaisquer que sejam, né? Acabei me tornando uma combatente, uma inimiga do movimento feminista, quando eu passei a sofrer represália das feministas, mesmo sendo mulher, e quando eu percebi que a minha fé como cristã não é compatível com o movimento feminista e também que grande parte dos argumentos usados pelo movimento contemporaneamente são falaciosos.
Mas em algumas coisas você concorda? Porque no livro você fala que é igualdade de gênero.
Eu já começo discordando do termo gênero, né? Igualdade de sexo, né? Seria... E depende, como é que você vai tornar iguais os que são desiguais? Nenhum homem, homens e mulheres não são iguais, aliás, nem eu e você que somos mulheres somos iguais. E esse é um dos maiores problemas do movimento feminista, ele pretende representar todas as mulheres. Os homens, por exemplo, eles não têm um movimento chamado homismo, né? O machismo, por exemplo, ele é jogado aos homens, como os homens são acusados de serem machistas, eles não têm uma ideologia homista ou coisa do tipo, até porque os homens são diferentes, alguns são monarquistas, outros são republicanos, liberais, conservadores, trotskistas, leninistas, de todos os tipos. E por que que nós, mulheres, temos que obrigatoriamente se ligar a um movimento ideológico? Isso aconteceu, inclusive, quando eu me elegi, fui consultada pela Assembleia Legislativa, se eu queria fazer parte da bancada feminina, porque são 5 mulheres lá em Santa Catarina, 35 homens e 5 mulheres. E eu perguntei se os 35 homens também tinham uma bancada dos homens. Daí a pessoa que me interpelava respondeu, não, claro que não, porque cada homem tem seu partido e suas ideias. Eu falei, pois então, cada mulher também. É, qual o pressuposto que diz que toda mulher tem que ser feminista, que todo negro
feminista
tem que ser
cotista? Feminista não, mas não tem causas comuns por entre exemplo, as mulheres? Por exemplo, o número de creches no Brasil não é suficiente e isso é uma causa comum a qualquer mulher, ou não?
Se você for analisar ideologicamente, quem defendia as creches, por exemplo, era Alexandra Kollontai, amiga do Lenin, uma socialista. Hoje, é claro, nós temos que trabalhar, nós precisamos da creche. É Sim. uma necessidade, né? Mas veja, não é interesse das mulheres, dos maridos também, das crianças também, né? Mas, de qualquer forma, Alexandra Kollontai escreveu nos seus livros sobre família e comunismo que as creches eram uma estratégia feminista e marxista para separar crianças das mães e tirar elas o máximo de tempo possível do convívio da família para que a sua identidade pudesse ser massificada em um local público, que é a escola pública. Então, veja, se você for falar de uma coisa muito simples, você é a favor ou contra a creche? Bom, dada a necessidade de creches, você tem que ter a creche, senão Sim. as crianças vão ficar abandonadas.
Então, mas... é uma causa comum.
Sim, mas ideologicamente... Mas essa não é a bandeira do movimento feminista.
É uma das bandeiras.
Não, essa é a ideia do meu livro. A ideia do meu livro é mostrar como o feminismo ele monopoliza certas bandeiras como se fossem suas. Por exemplo, combate à violência. Né? O movimento feminista defende as creches. Bom, mas os políticos de inúmeros partidos defendem, pode ser PDT. Sim. Não é uma prerrogativa do movimento feminista.
Não né? é só. Mas é que você também considera que as mulheres... Elas se opõem aos homens. As feministas não gostam Sim. dos homens. Sim. E o que você diz, então, para as feministas que acham que tem muitos homens que são aliados? Porque o feminismo ele tem diversas vertentes. Tem o fêmen, Sim. sei lá. Uhum. Tem o feminismo negro. Tem o feminismo que é da mulher trans. Eu acredito que possa até haver uma vertente dentro do feminismo que acha que a mulher trans... Não pode ser considerada mulher? Não sei, eu acho que tem muitas vertentes.
Sim, esse é um argumento usado recorrentemente nos debates sobre feminismo, porque toda vez que você fala sobre um ponto negativo do movimento para uma determinada feminista, ela escapa pela tangente dizendo, isso é feminismo radical, ou eu sou feminista e não penso assim. Para discutir um movimento, você tem que entender que ele precisa ter uma espinha dorsal. É impossível. Como é que eu vou falar sobre um movimento que com cada feminista que eu discuto, ela diz que ela tem um feminismo? Sim. Ou dizer, o meu feminismo não é assim. Bom, o feminismo ele tem sim uma espinha dorsal, que é de acreditar que as mulheres estão sempre, desde sempre, em desvantagem. Né? Então, essa é a espinha dorsal do movimento. E, segundo as escritoras feministas, não sou eu que estou falando, Simone Beauvoir, Kate Millett, que é uma das mais consagradas, que escreveu Política Sexual, para Kate Millett, o objetivo do movimento feminista é a revolução sexual. Essa conversa que nós ouvimos sempre sobre conquista de direitos civis ou reconhecimento, isso aí é, digamos, uma false flag, é a propaganda do movimento. Inclusive, a própria Judith Butler já disse que o próprio uso do termo mulheres é apenas propagandista. Recentemente, a Berenice Bento, num seminário queer de subversão das identidades, inclusive essa palavra subversão está no título do meu livro, ela confessa que não existe mulher. Ela está falando com uma plateia de feministas e ela diz, olha, não existe mulher. Nós, do feminismo, nós não defendemos mulher, até porque o conceito de mulher é um conceito patriarcal, foi culturalmente construído, é opressor. Então, nós usamos a mulher como marketing.
Me tira uma dúvida, por favor. Como, então, para mim, o feminismo nada mais é do que a busca pela equanimidade de direitos. Uhum. Como, então, no mundo que acha que o feminismo é nocivo, porque eu também acredito que muita gente acha que o feminismo é algo equivocado, no sentido de que, basicamente, é mulher que deixa o sovaco crescer ou queima sutiã, porque tudo é cercado de estereótipos nesse país. Como se luta pela equanimidade de direitos no mundo sem feminismo?
Tá, primeiro a gente teria que discutir sobre a validade dessa igualdade de direitos para desiguais. Por exemplo, você diz que o feminismo luta pela igualdade.
Equanimidade.
Equanimidade. Cadê a equanimidade, por exemplo, na questão do direito ao voto? O cidadão masculino, o cidadão homem no Brasil, junto com o direito ao voto, ele conquistou também o dever de servir o exército. A mulher, por exemplo, quando ganhou o direito ao voto, não ganhou o dever de servir ao exército. Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, um exemplo muito bom.
As mulheres podem servir ao exército.
Mas elas não são obrigadas. Você, por exemplo, se vier passar um concurso, você tem que apresentar um certificado de reservista.
Sim, mas a gente também tem que reconhecer que as sufragistas ganharam o direito ao voto muito tempo depois dos homens e um outro tempo, num outro contexto em que a obrigatoriedade já não era mais discutida para elas. Eu entendo que para algumas mulheres seja difícil ser reconhecida como sexo frágil e eu não estou aqui... de maneira nenhuma para discutir o que é ser mulher, até porque não sou.
Eu poderia ser acusado de mansplaining, né?
Então, e não tô aqui para isso. Eu tô aqui tentando entender mesmo o seu argumento, no sentido de que como, então, se consegue direitos iguais. Você acredita, então, que a mulher tem que ser mais submissa ao homem?
Não, isso é a submissão da mulher ou do homem, ela se dá, por exemplo, através do casamento, é uma escolha, é individual, né? É, por exemplo, quando você casa, você, homem e mulher, submetem-se um ao outro, é isso que eles estão falando, né? É, mas isso é completamente dependente da postura pessoal da pessoa. Mas você está falando, por exemplo, sobre o direito ao voto, o exército. Como é que os americanos... Você fala sobre... Ah, as mulheres conquistaram o direito ao voto muito tardiamente. E, na verdade, elas não conquistaram. Porque os homens americanos conquistaram o direito em 10 anos de guerra violenta, sangrenta, perdendo filho, irmão, cunhado, pai, numa guerra contra o rei George da Inglaterra. Foi assim que o homem americano conquistou o voto, arriscando a própria vida e, em contrapartida, a partir do momento em que há uma república norte-americana, esses homens, todo cidadão, passa a servir ao exército. As mulheres, você veja, elas lutaram pelo direito. Como assim? Elas morreram pelo direito ao voto? Elas pegaram armas pelo direito ao voto? Como é que foi essa conquista?
Mas o contexto social era outro, deputada.
Na 1920, na conquista do direito ao voto, ainda existia guerra. Em 1939 tinha a primeira guerra.
Tudo bem, mas se você pode resolver uma questão social sem guerra, não é preferível que você resolva essas coisas no debate, no diálogo? Eu não consigo menosprezar... Pessoalmente, eu não consigo menosprezar o trabalho das sufragistas, de verdade, porque acho que elas fizeram um grande avanço. E você não acha que os homens, ao terem conquistado o direito ao voto na guerra, não deveriam ter estendido o direito ao voto, ou até mesmo a obrigatoriedade ao exército? As mulheres, então, por que então as mulheres não ganharam esse direito? Elas não passaram a ser consideradas menores naquela época?
Elas poderiam ter se engajado na luta da independência e ter ido pro exército também, elas não foram.
Elas não tinham os mesmos direitos que os homens pra isso na época.
Como assim? Não tinha o direito de servir?
As mulheres eram muito mais submissas, elas tinham que obedecer aos homens, elas ficavam confinadas em casa. A gente tá falando de 200, 300 anos atrás.
Como assim confinadas em casa?
Uai, elas estavam...
Aos deveres do lar.
Aos deveres do lar, elas tinham que ser mães.
Uma lei que as proibia de servir o exército?
Não, tipo um costume social que as confinou.
Que é... Daí você tem que pensar, depende, né? Numa época em que você não tem tantas profissões tão privilegiadas como a gente tem hoje, em que as profissões eram, no geral, duras ou perigosas, a mulher, na verdade, ela estava sendo poupada do serviço fora do lar e não... oprimida por não participar dele.
Calma, porque às vezes quando a mulher ia trabalhar, e isso é questão de história, isso não é mansplaining, desculpa, e eu vou encerrar isso porque eu acho que a gente já... Eu tô tomando o lugar de fala de outras pessoas aqui. É, só pra chegar bem no cerne dessa questão. A gente sabe muito bem que nos anos 50, anos 40, se uma mulher tentasse trabalhar, ela já era mal vista na sociedade, ela já era considerada prostituta, ela não conseguia emprego. Há 200 anos, então, há mais 100 anos... Isso era praticamente uma sentença de morte para a mulher. Era ser relegada a ser uma marginal eterna na sociedade. E eu não estou aqui falando isso para dizer que a mulher era um ser menor, porque eu sou muito partidário da equanimidade de direitos. Mesmo reconhecendo que todos somos diferentes. Eu diferente de você e vice-versa. Ninguém está no mundo para ser igual, mas para ter os mesmos direitos. Uhum. Nesse caso, as mulheres não tinham direito a outro trabalho e ficavam confinadas ao lar muito por opressão social, sim. Elas sofreriam muito, elas seriam marginalizadas e seriam obrigadas a fazer trabalhos que não necessariamente quereriam, não? Ou você discorda de mim nisso?
Eu acho que você tá trazendo pro debate aqui duas das principais falácias feministas. A primeira, que é a da conquista do direito ao voto, e a segunda, conquista do direito de trabalhar. Já que você falou em história... Eu preciso concluir o meu pensamento sobre o direito ao voto. As mulheres, a própria Simone de Beauvoir, que foi citada aqui, ela disse que as mulheres não conseguiram absolutamente nada. Ela escreveu isso em 1960, com a sua agitação simbólica. O que é as manifestações das mulheres com cartazes? Isso é uma agitação simbólica. A Simone declarou: as mulheres não conseguiram nada com sua agitação simbólica. Tudo que conquistaram foi concessão masculina. Então você disse assim: ah, os homens não poderiam ter dado voto? Poderiam, mas aí seria uma concessão. Então você está querendo obrigar um sexo a conceder algo ao outro. E foi isso que realmente aconteceu. Quem defendeu, apresentou as propostas de direito ao voto da mulher, por exemplo, não foram as feministas. Foi um republicano, um parlamentar republicano, ou seja, um parlamentar conservador. Em 1920 o voto passou a valer e você veja, as mulheres
não
podiam votar.
Não há problema nisso.
Não, mas aí você não estão dizendo para mim que o movimento feminista conquistou o direito ao voto?
A pressão, o movimento quando acontece, não interessa quem é que deu a lei. Se a gente fizer aqui um movimento que é de mulheres e quem assinar a lei foi o Jair Bolsonaro, ele deu ouvidos para uma manifestação.
E essa concessão em nenhuma medida é fruto de pressão?
Vamos dar um exemplo. Quem lutou muito pelo direito ao voto foi Olympe de Gouges. Em 1790, na década de 1790, ela foi guilhotinada por Robespierre, que era um estadista esquerdista. Ela lutou pelo direito ao voto, ela morreu. Agora eu pergunto, a morte de Olympe de Gouges trouxe o direito ao voto? Não, por isso Simone Beauvoir estava dizendo. A agitação das feministas foi sempre simbólica. A própria Margaret Thatcher, primeira-ministra, primeira mulher, primeira-ministra, ela disse, eu não devo nada ao movimento feminista. Vamos falar de Celina Guimarães, primeira mulher a tirar um título de eleitor na América Latina. Ela foi questionada, existia um movimento sufragista no Brasil na época em que Celina retirou o seu título de eleitor, e ela foi abordada por essas sufragistas para perguntar, ah, você participou do movimento de mulheres, luta das mulheres, independência, feminismo? E ela disse, não. Tudo que eu tenho, inclusive o meu título de eleitor, eu devo exclusivamente ao meu marido. Eu nem queria o título, ele foi lá e pegou e me deu. Essa é a história do primeiro título de eleitor do Brasil. E no caso de trabalhar ali, por exemplo, quando ele fala sobre o direito de trabalhar, primeiro, é um problema, porque as mulheres sempre trabalharam. A diferença é que elas não estavam inseridas no mercado de trabalho, que até 1800, 1900 era um mercado de trabalho que consistia em trabalho duro, difícil, longe, perigoso. Então, né? Então, por exemplo, em 1790, faria algum sentido para as mulheres fazer uma passeata pelo direito de trabalhar? Isso é loucura, porque trabalhar era horrível. Você trabalhava para comer. O que aconteceu com a inserção das mulheres? Outro fato histórico que o movimento feminista diz que é responsabilidade dele, e não é apenas evolução normal da civilização. Quando começou a Revolução Industrial, depois Primeira Guerra e Segunda Guerra, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho por necessidade. Não é porque foram pra rua marchar, vai criar vaga de emprego pra alguém.
Por necessidade, sim, mas aí a equiparação salarial, o fato de receberem menos, as condições de trabalho, tudo isso, você não acorda que depois, é claro que elas foram por necessidade. Sem maridos, como é que elas iam sustentar suas famílias? É a necessidade. Exato. Agora, depois disso, a situação de trabalho, quanto vai ser remunerado ou não, tudo isso, você acha que não é uma discussão válida entre mulheres que trabalharam? Eu não estou falando do selo feminismo, estou falando da indignação que pode ser gerada por um grupo de mulheres, esquece feminismo. Tô falando assim, mulheres que trabalham em situações diferentes de homens e que ali fazem um manifesto, que seja simbólico, como você está falando.
Como a Simone Beauvoir diz, na verdade. Bom, essa é a questão principal do meu livro. Em todos os fatos históricos, fenômenos históricos e tempos históricos que você for analisar, excetuando o crime, a exceção, por exemplo, o estupro, que é crime, né? É crime. Em condições comuns, genericamente, a mulher está sempre ligeiramente em vantagem, em comparação ao homem. Esse é o exemplo do trabalho, por exemplo. As mulheres não podiam trabalhar. Bom, né? Quando elas não... Depois vamos falar sobre direito. Você mencionou comigo aqui que as mulheres começaram a lutar pela conquista de direitos trabalhistas. Você sabe, os homens trabalham desde sempre. Desde que o mundo existe, os homens trabalham. As mulheres começaram a trabalhar fora de casa depois de 1850, 1900. Primeira Guerra, Segunda Guerra. E olha que engraçado, as mulheres conquistaram os direitos trabalhistas antes dos homens. Então, se você falar de direitos trabalhistas, a mulher também está em ligeira vantagem. Aí você vai dizer, ah, mas as mulheres recebem, para cada um dólar que o homem recebe, a mulher recebe 70 centavos, né, de dólar. Aí, isso aí é muito questionável. Existem inúmeros, inclusive...
É questionável?
É claro.
Cristina Hoffmann, são falsos? Os números apresentados no mundo inteiro em relação a isso são falsos?
Na verdade, assim, quando você faz uma pesquisa, você pode escolher os dados que você vai mostrar, né? Então, por exemplo, existem feministas que já combatem esse argumento, como a própria Cristina Hoff Sommers, e também o Jordan Peterson costuma falar muito sobre isso. Você geralmente vai comparar o trabalho dos médicos, aí você fala assim, ah, os médicos ganham mais do que as médicas. Você está no mesmo trabalho, você está ignorando diversos fatores. As mulheres, no geral, por tendências que o feminismo nega, que as mulheres têm, elas têm tendências e preferências, elas acabam escolhendo pediatria, saúde da família, clínica geral, que são áreas que pagam menos. Os homens também, pelas suas tendências, eles escolhem cardiologia, anestesia. E aí isso gera com que uma disparidade salarial que não tem a ver com a questão... não, que tem a ver com a questão de gênero, tem a questão de preferência mesmo. Inclusive o Jordan Peterson, como é que eu faço para as mulheres ascenderem economicamente? Não é fazendo passeata e chorando porque as mulheres ganham menos. Eu faço como o Jordan Peterson faria. Criou um curso, um painel e começou a ensinar as mulheres como é que você compete no mercado de trabalho.
Mas não seria um homem ensinando uma mulher, nesse caso?
É um especialista,
que,
né?
Deputada, você...
Muita gente acha que as mulheres têm que trilhar o próprio caminho e elas não precisam de um homem ensinando a elas como fazer alguma coisa. Aliás, por exemplo, nesse exato momento, por se perguntar alguma coisa, eu provavelmente devo estar sendo acusado de mansplaining ou interrupting, quando na verdade a gente está tentando estabelecer um diálogo aqui e não só, né, ouvir calado. Então, a gente também tem que saber essa medida. Em que momento... um homem pode dizer para uma mulher o que é melhor para ela? Aliás, você considera que você tem os mesmos direitos que um homem?
Sim, inclusive considero que eu também desfruto de inúmeros privilégios, como, por exemplo, eu posso entrar na Assembleia Legislativa de alça com decote e os homens têm que entrar de terno no calor. Né? Esse é um exemplo. Mas você acabou de falar, as mulheres têm que trilhar seu próprio caminho. Você acabou de falar isso. E as...
Sim, porque eu acredito que feminismo é liberdade de escolha.
Okay. E 10 minutos atrás, quando eu falei sobre a conquista do voto, você disse, ah, mas os homens não deveriam ter conquistado o voto na guerra e ter dado para as mulheres? Quando eu disse pra você que as mulheres deviam ter lutado pelo direito ao voto, como os homens lutaram, você disse, ah, mas a guerra é ruim. Bom, mas elas têm que trilhar seu próprio caminho.
Claro que tem.
Esse caminho é muito árduo, as mulheres não querem trilhar esse caminho. Elas não querem. Você tá falando, o movimento feminista, ele representa uma parcela pequena da
população. Você não generaliza muito ao dizer que as mulheres não querem trilhar um caminho e procurar a própria...
A maior parte das mulheres não quer, exemplo disso, política.
O que elas querem?
Não sei, nem você não tem como saber. E nem o movimento feminista, cada mulher quer uma coisa. O absurdo é você criar um movimento dizendo que sabe o que é a luta das mulheres. Mas você está falando absurdos.
Deputada, você falou no início, né, que é, se viu contra o movimento quando passou a ser alvo dele até por algumas convicções religiosas. Queria que você especificasse um pouco mais sobre isso. Tem algum exemplo marcante que você viu que a sua posição com a posição do movimento feminista era muito divergente?
Sim, eu cresci num lar cristão, conservador, meu pai extremamente conservador, e foi ele que me colocou na política. Então, ele também foi ele que me mandou trabalhar aos 15 anos, vai para o emprego, estudava, incentivava tudo isso que as feministas dizem que lutam por isso. Meu pai, que é extremamente conservador, evangélico, pentecostal, ele me introduziu em todos esses locais. Estudo, trabalho, política, me levava, ele era pedetista, me levava, tenho foto com o Brizola, tenho foto com o Lula, ele me levava nesses locais. Então, você veja, eu fui criada nessa família, cristã, conservadora e nada opressora. E eu chego na universidade, começo a estudar o movimento, diz que a família cristã conservadora é opressora e que o movimento defende esses direitos. Pô, é absurdo, meu pai também defende esses direitos. Aí ele me introduziu em todos esses lugares. E aí, por ser mulher e cristã, que não tem nada a ver com luta de direitos, eu comecei a ser perseguida. Inclusive, teve uma professora que abandonou meu trabalho de mestrado quando descobriu que eu era cristã e antifeminista. E eu comecei a sofrer represália do movimento feminista. Então, comumente se diz, ah, mas você só é deputada hoje por causa do movimento feminista. Só se nós virmos do ponto da controvérsia. De fato, foram as feministas que, de tanto bater em mim, fizeram com que a população se solidarizasse da minha pessoa e fizeram de mim o que eu sou. Mas isso foi sem querer, né? Eu não estou aqui por causa do movimento feminista. Eu digo como Margaret Thatcher, eu não devo nada. Aliás, a única coisa que eu devo ao movimento feminista é um vasto número de processos e incomodações que eu tive e atrapalhos na vida acadêmica.
Agora é na questão da religião.
Posso rodar? Caio, fala aí.
Falando sobre a eleição, né? Já que a deputada não deve nada ao movimento feminista, eu concordo com isso. Logo no começo das minhas participações aqui no Morning Show, a gente teve um debate muito interessante sobre escola sem partido, no qual eu fui induzido a erro, né, a partir de uma imagem, né, da deputada vestindo uma camiseta estampada com a foto do então candidato Jair Bolsonaro. Eu tive a oportunidade no programa seguinte de me desculpar, mas a gente sabe que muitas vezes quando a gente cai no deslize de cometer uma desinformação ou barrigada, como eu aprendi recentemente, geralmente o tempo de exposição não é proporcional. Então eu queria que você explicasse essa polêmica das fotos de você em sala de aula usando a camiseta do Jair Bolsonaro, sendo que você apoia o movimento Escola Sem Partido, e isso soa contraditório. A gente queria ouvir o seu lado.
Bom, na verdade, os alunos, principalmente os adolescentes que já estão no ensino médio, eles costumam ser, alguns, serem meus fãs de internet, né? Porque eu sou youtuber e tal. E, embora na sala de aula, justamente por ser militante do Escola Sem Partido, estar sempre sob orientação do Dr. Miguel Najib, eu jamais falo, mesmo sobre política, quando sou questionada, ou religião, não falo sobre a minha religião. Os alunos sabem disso, porque eu era famosa na cidade, etc. Então, eles seguiam nas redes sociais e teve um aluno que, depois da aula, inclusive essa turma aí que você vê na foto, esse aluno é meu amigo, não foi? Quem falou, espalhou essa foto aí foi um aluno fake, nem estava na sala de aula, nem existia.
Um aluno fake?
É, tipo um perfil fake, né? Ele disse que estava na sala, que era aluno, mas não era.
Ele espalhou a mentira em si.
Espalhou a mentira. Tirou não esse essa... aluno, esse é o aluno de fato. Mas o que aconteceu nesse caso? Esse rapaz, você vê que essa camisa é GG, né? Tem que ser um pouco ignorante pra achar que eu vou pra trabalhar com a camisa GG e saia, né? Mas enfim. Essa camisa era do aluno, ele trouxe na mochila, depois do encerramento da aula, indo embora, ele falou, professor, olha, a sala tá vazia, não tem nada ali. Ele disse assim, professora, pelo amor de Deus, tira uma foto comigo, porque eu sou do Bolsonaro e eu quero ter uma foto com você. Eu tirei com o meu celular, e eu não tenho contato dos meus alunos, então eu mesma postei essa foto no Instagram, e ainda escrevi na legenda que essa foto foi tirada fora do horário de aula. Hoje, na verdade, se eu fosse passar por uma situação parecida, eu falaria pra ele, vamos tirar lá fora, né? Porque, sei lá, não é...
evitar...
Fato, exato, mas não tem nenhuma... proporção disso que a mídia, sempre inescrupulosa, espalhou, como se eu tivesse dado aula. Inclusive, chegaram a pegar fotos da minha época de campanha, onde eu... Como é que eu venci as eleições? Dando palestra. Pegaram foto minha da camisa do Bolsonaro dando palestra, diziam que aquilo era sala de aula, só porque estava cheio de gente numa sala.
Ô, Ana Carolina, eu queria, ainda nesse assunto, voltar ao cerne da questão aí do Escola Sem Partido, né? Você não acha que, em certa medida, a intenção do Escola Sem Partido é substituir uma doutrinação por outra, visto que temos movimentos em função disso já feitos no próprio governo, com sugestão até a parte seu de gravar os professores que doutrinam, da própria Damares, do próprio ministro da Educação, a questão lá do hino. Você não acha que, não colocando aqui para dentro de uma atmosfera para a gente analisar essa questão específica, de que se o Escola Sem Partido não é de fato tirar uma doutrinação para colocar outra?
Escola Sem Partido diz o nome, é Sem Partido, não existe isso. Inclusive, o movimento denunciou um professor que foi com a camisa do Bolsonaro e fez um churrasco em comemoração. Inclusive, o movimento Escola Sem Partido apoiou pais umbandistas que processaram um professor evangélico por ter doutrinado o filho. Então, o movimento Escola Sem Partido não tem isso. Só quem não conhece a idoneidade do Dr. Miguel Najib para falar isso. E quanto à questão do hino, isso não é doutrinação, pelo amor de Deus, é o hino nacional. E segundo, se o presidente quer que se leia uma carta aos alunos, pelo amor de Deus. Na época do governo Dilma, você tinha pátria educadora, né? Os lemas, um Brasil, um país de todos, eram os lemas da Dilma. O lema do Bolsonaro é Deus acima de tudo. Brasil acima de todos.
Eu preciso interromper para fazer um break aqui. A gente já vai voltar, Paulinha, volto com você. A gente está entrevistando aqui a deputada Ana Caroline Campaiolo pelo PSL de Santa Catarina, lançando o livro Feminismo, Perversão e Subversão, esse contraponto que ela faz, essa crítica que ela apresenta aqui ao movimento feminista. Daqui a pouco a gente retoma, agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Estamos de volta aqui com a nossa entrevista no Morning Show com a professora de História e deputada estadual Ana Caroline Campaiolo, do PSL de Santa Catarina. Deputada, nossa colega aqui da Jovem Pan, a editora de moda da Jovem Pan, estilo, Adriana Yoshida, integrante do programa Eva, tem uma pergunta para você aqui em vídeo. Solta para gente.
Bom dia, Paulinha. Bom dia, bancada do Morning. Bom dia, Ana Caroline. Quando seu livro chegou na redação, eu fiquei muito curiosa e resolvi dar uma olhada. Inclusive, eu duvido que esse livro vá arruinar a sua carreira acadêmica, como você afirma no prefácio. Então, vou dividir aqui duas dúvidas sobre o que eu li. Quando você diz, na página 55, quanto mais se expandiu o acesso à instrução formal, mais as mulheres e homens se tornaram libertinas, imorais, pouco virtuosas e abortivas, e afirma, depois da Revolução Sexual, a educação pública é a mais importante frente de batalha feminista nos dias de hoje. Não há uma candidata feminista que se apresente nos pleitos eleitorais sem enfatizar a necessidade de creche ou do tempo de permanência na escola. Você acredita que a educação não é a melhor maneira de desenvolver uma nação? Meu segundo ponto. No capítulo 3, quando você diz que as mulheres ocidentais querem reproduzir os defeitos sexuais atribuídos no imaginário aos homens, promiscuidade, desapego e irresponsabilidade em relação aos filhos, sobre este defeito específico, eu gostaria de lembrar que, no Brasil, 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai no registro. Essas milhares de mães solos tiveram que ir para o mercado de trabalho para sustento dessas famílias. Muitas dessas mulheres não fazem parte de movimentos feministas, mas precisam de creches. Você acha mesmo que elas têm por que invejar esses defeitos masculinos? Espero contribuir para o debate aí na bancada e boa sexta para todos.
Tá aí.
Que linda. Muito bonita ela, gostei do visual. Mas vamos lá. Primeira pergunta é... A segunda, vou responder a segunda pergunta, porque eu já esqueci a primeira. Depois vocês me lembrem.
Pode botar o vídeo
depois. Ela perguntou assim, se você não acredita que a educação é um caminho para melhorar a nação. Isso.
Essa não se trata de melhorar a nação, mas sim, a ideia de que a educação, cientificismo, racionalismo, melhora uma civilização em questões de moralidade, combate à violência, é falsa. Isso é uma ideia iluminista, esquerdista, que acredita que basta educar. Isso você vê, por exemplo, nos discursos das feministas mais famosas, como a Maria do Rosário, entre outras, que acha que o que faltou para um estuprador, o que falta para um machista, para um criminoso, é a educação. Não, porque cara pode ser altamente... Você vê advogados, você vê médicos, você vê médicos... A gente não acusa sempre a medicina de ser machista, da violência obstétrica. Essas pessoas não têm estudo pra caramba, tu tem que estudar um monte. Então,
mas o que faltou em termos práticos, então, vai, de uma maneira geral, para essas pessoas?
Essa pergunta, as perguntas sobre como resolver o problema do mundo, eu não sei. Eu só sei analisar
o que eu fiquei imaginando, talvez, espiritualidade, religião, talvez, que é o teu caso.
Moral.
Essa moral judaico-cristã, o seio familiar,
sim.
Entendeu?
Eu acredito que sim. A moral judaico-cristã é o que nos diferencia, por exemplo, dos orientais, que têm uma visão muito, muito machista da mulher. E muitas vezes coloca a mulher em verdadeira posição indigna. É completamente diferente do que acontece aqui. E juntando a pergunta da educação com a pergunta da creche, essa ideia de que a escola pública mista obrigatória, ela parece, deveria, vai solucionar os problemas de diferença, veja, diferenças de preferência e tendências entre homem e mulher, macho e fêmea, é uma ideia feminista levantada por uma iluminista que é a Mary Wollstonecraft, do primeiro capítulo, por isso ela disse que leu isso na página 55. A Mary Wollstonecraft, em 1792, ela defendia que as mulheres e os homens, eles seriam iguais, teriam os mesmos direitos, as mesmas virtudes. Ela, não sou eu, Mary Wollstonecraft dizia que as mulheres eram tiranas, mimadas, privilegiadas, não gostavam de estudar. Ela dizia, não sou eu, ela que é a primeira feminista. E ela dizia, basta educar para as mulheres mudarem. As mulheres vão deixar de pensar em chapéu, sapato, bolsa, costura, moda e fofoca e vão passar a se interessar por física e música. Ela dizia isso. E nós vimos que a ciência avançou. A escola hoje pública, ela é mista, é obrigatória. Menino e menina têm a mesma educação. E as diferenças entre mulher e homem não mudaram. E é isso que eu estou dizendo. Não é a educação que vai transformar. Vai fazer com que as pessoas sejam mais virtuosas, isso não existe. E não é a educação que vai fazer com que homens e mulheres deixem de ser diferentes. Eles vão continuar sendo, foi isso que eu quis dizer. E sim, eu acredito que a adoração à educação é a nova religião, é a religião civil moderna. Todo mundo diz que a educação vai resolver todos os problemas, até chacina. Mas como é que acontece uma chacina dentro de uma escola? É claramente... Está provando que a educação não resolve o problema da violência, da criminalidade, do estupro, do abandono. Quando ela fala sobre creches e mulheres, veja bem, um dos maiores problemas que as mulheres passam hoje é o da família desestruturada. Você, inclusive, acredito que foi o Mourão que deu uma declaração polêmica sobre isso, né? E se a gente analisar, realmente, uma família desestruturada, ela causa uma série de problemas. Quando os comunistas da Rússia, por exemplo, começaram a implantar um modelo mais feminista, mais liberal, na época de Lenin, a sociedade se desestabilizou, aumentou o número de prostitutas, de marginalizados, e chegou Stalin. Stalin é tido como o mais machista dos ditadores da Rússia. Por quê? Ele revogou, ele voltou atrás nas liberdades feministas, né? Como a facilitação do divórcio, entre outras. Por quê? Uma família desestruturada trazia problema, inclusive, econômico para o país. Então, sim, eu acredito que hoje, que a partir de 1960, com as ideias de feministas como Simone de Beauvoir, Betty Friedan, entre outras, as mulheres começaram a querer copiar os defeitos que são ditos masculinos. Por exemplo, ela citou um dado sobre como os pais abandonam os filhos. Mas existem outros dados também, veja, é sempre uma batalha de dados. Se você for investigar os casos de pensionistas, de pensão alimentícia, as mulheres que devem pagar pensão alimentícia, elas são duas vezes mais relapsas do que os homens. Só que o que acontece no nosso país, em quase todo mundo, é que a guarda sempre fica com a mãe. Também é outro problema para questionar. Por que a guarda fica com a mãe? E não
mas
com o pai?
É inegável que muitos homens abandonam famílias. Sim, e que aqui no Brasil a família filhos, não registra, né, os filhos. E que aqui no Brasil a tal família tradicional, de comercial, de margarina, de mãe, pai, filho e filha, tá longe então de ser unanimidade e a maioria, né?
Então você acha que seria bom que tivéssemos uma família. Então você tá defendendo a família?
Eu tô defendendo que a família, a gente escolhe quando a gente é abandonado pela família, ou pelos nossos parentes. Mas, dito isso, eu também tô defendendo que família é muito diverso. Família tá longe de ser o exemplo do comercial de margarina. Família é quem tá disposto a me dar amor, a me dar educação, a me dar respeito. É quem acolhe criança de rua, é quem tira gente de orfanato, é quem tá disposto a abrir seu lar pra quem tá precisando muito, ou até mesmo tá sustentando sozinho como vó, como padrinho, como mãe, alguém que foi abandonado pelo pai que não arcou com as consequências. Eu acho que as famílias são muito diversas. Eu reconheço que família é bom, mas família tá longe de ser pai, mãe, filhinho, como no comercial de margarina.
Tudo bem, essa é a sua opinião, mas essas famílias...
É a minha opinião.
Sim, essas famílias muito diversas e múltiplas e todos esses modelos de família, como a própria... Como é o nome dela?
Adriana.
Comentou. ela não é um modelo muito efetivo socialmente. Não se está reclamando do abandono. Ué, é você... ela não tá reclamando ali do número de pais que abandonam.
Não, no mas caso, quando muita um pai gente... abandona uma mãe que vai ter um filho...
É uma família tradicional que deixa de existir.
Não, mas você acha mas que não é nenhuma família, porque ele não quis.
Você acha mas, que professora, ela deveria... Mas, professora, só uma questão. Por que você acha que é uma família cujas crianças foram criadas pelos avós, por exemplo? Porque o pai ou a mãe abandonaram? Vou colocar pai ou mãe aqui, vai. Ou uma família que foi criada por padrinhos? Ou uma família de filhos adotivos com apenas mãe ou apenas pai? Não é uma família tradicional. Porque uma família tradicional é uma família...
Ou com dois pais.
Não é uma ou família tradicional. Não o que é? Que é o conceito de tradicional, pelo amor de Deus? Aquilo que segue uma tradição. A nossa tradição de família é pai, mãe e filhos.
Então, pra mim, uma tradição é muito mais importante colocar comida na mesa, dar educação, formar um bom profissional, fazer uma pessoa feliz. Quando você diz que uma família é desestruturada nesse sentido, você tá deslegitimando um monte de gente que foi criada pela avó, por exemplo. Ou um monte de gente que foi tirada pela rua e que conseguiu vencer na vida, que tá aí trabalhando. Você não acha nem um pouco ofensivo pra essas pessoas?
Mas a verdade, ela é ofensiva. Família tradicional, o que, que é o conceito? O que, que é o... Como é que se define tradicional? Você falou, pra mim, tradicional é quem alimenta, quem dá amor. Não é isso que tá no dicionário, não é isso que é tradicional.
Mas
tradicional
então, é aquilo que se estabelece. Mas então você tá admitindo, basicamente, que essas pessoas não deveriam
elas não
ter os mesmos direitos?
Elas não vivem numa família tradicional.
Ah, então elas não têm família?
Elas não estão numa família tradicional e isso gera alguns
E você considera
problemas.
Essas pessoas desestruturadas por terem sido criadas por vós?
A família
vós,
é,
então.
Se não é uma família tradicional, é uma família
deputado,
desestruturada.
Deputado, uma mãe solteira, ela
Qual
tem
é
uma...
Qual é o conceito de família desestruturada? Aquela que não segue a estrutura tradicional, mas é uma questão semântica, é óbvio.
Deputado, uma mãe solteira, ela tem na sua visão, então, uma capacidade menor de uma mãe que tem uma família tradicional de educar os seus filhos ou não?
Não, capacidade não, ninguém falou isso. Capacidade menor não, ela tem uma capacidade, ela se faz pai e mãe, ela é uma heroína. Mas veja, esta condição, pelo amor, ela está, a Adriana estava falando até agora, questionando sobre essas mulheres que passam por essa condição de criar um filho sozinho. Você vai me dizer que criar um filho sozinho é melhor do que criar um filho com pai? Com um pai que ama, que respeita, ou seja, então, pai, é melhor uma família composta assim? Por uma mãe solteira ou uma família composta por uma família tradicional que se ama, que se respeita.
Mas aí tem uma questão da circunstância, né? A melhor circunstância possível diante de alguma questão estabelecida. Se a família não tem esse padrão que você coloca, eu queria... A gente já está meio que já encaminhando para o fim do programa, assim, eu queria só deixar claro um ponto. Assim, eu vejo que no teu livro, dando uma lida na diagonal, me preparando um pouco para esse papo aqui que a gente está tendo agora, eu vejo que você carrega muito na tinta da questão da revolução sexual e a questão da promiscuidade, enfim, do sexo, atrelado aos ideais, enfim, aos ideais feministas ali e tal. Eu pergunto, não tem primeiro uma questão binária, assim, de pegar a teoria de tempos passados e tentar associá-la e justificá-la em tempos presentes, onde a dinâmica da sociedade também foi se alterando e não é mais a mesma que você citou em alguns pontos, de que o homem tinha que sobreviver e o trabalho era duro e pesado e tal. Tem outras demandas hoje. Eu pergunto, não é uma visão muito binária só pegar a teoria do passado e aplicar uma circunstância contemporânea? E aí, com relação à questão do sexo, que eu aí detecto um peso nas tintas que você coloca, não é também enviesado por uma questão religiosa, como você se coloca, onde o sexo é visto como a única propósito da reprodução e não tem o tabu em cima disso, que acaba tolhindo o pensamento da importância de você reconhecer direitos e proferir à mulher o direito que ela mesma tem, a liberdade que ela deve ter em trilhar a sua própria jornada, Ana?
Bom, primeiro... Eu preciso, para falar do movimento feminista, conhecê-lo. Como é que se conhece o movimento? Indo nas suas bases fundadoras, nas suas fontes primárias. Que é Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Alexandra Kollontai, Mary Wollstonecraft. Elas são um pouco antigas, porque 100 anos atrás, 50 anos atrás, mas se você pegar um livro de uma feminista de hoje, ela é infinitamente mais radical e mais problemática do que as feministas fundadoras. Então, ainda peguei leve. Eu poderia ter falado Shulamit Firestone... Poderia ter falado mais de Monique Wittig, por exemplo, que diz que toda mulher deveria ser lésbica. Eu poderia falar desses outros perfis muito piores. Então, ainda fui generosa em escolher a base do movimento e não os seus expoentes mais mal vistos. Sobre a questão do sexo, veja bem. Na questão de opinião moral, tá? De opinião religiosa. Existe um livro chamado A Revolução Sexual Americana, do Pitirim Sorokan, que avalia, compara os problemas gerados pela promiscuidade. Como eu mencionei antes, na época em que o Lenin facilitou o divórcio na Rússia, as famílias se desestruturaram, perderam a sua estrutura, papai, mamãe e filhinho, aumentou o número de marginais, de mendigos, de prostitutas, isso é um problema. O problema que nós temos hoje, ele é, em parte, um problema sexual, sim, né? As pessoas pensam só em sexo do ponto de vista de fazê-lo, né? Mas ele tem outras funções, ele tem uma função simbólica, ele tem uma função moral na civilização, na sociedade. E quando as feministas, por exemplo, Beth Friedan, dizia que ser mãe e esposa era escravidão, ela tá colocando, incutindo nas mulheres a sensação de que cuidar dos seus filhos e do seu marido é péssima.
Mas você não acha que é uma sensação da época? Eu, por exemplo, sou mãe de dois meninos, eu sou casada, como você, eu também já me divorciei. Eu vi um vídeo seu onde você fala que é uma mácula na sua biografia você ter se divorciado, né? Isso, por exemplo, quando você fala isso, isso tem a ver com o quê? Com a religiosidade? Não. Isso tem a ver com essa sensação de que o divórcio, enfim, pode ser um dos caminhos para acabar com a sociedade? Não sei. Que culpa é essa, por exemplo? Eu nunca senti essa culpa e eu acho que eu devo isso um pouco ao feminismo. Né?
Mulheres,
eu me divorciei, eu vivi um relacionamento que não deu certo. Eu tive o direito de me desligar dessa pessoa. E aconteceu isso, não houve nenhum problema. E eu pude seguir com a minha vida. E hoje tô na família tradicional que você acredita, com meu marido, com os meus filhos. E também acredito também que se amanhã isso não estiver dando certo, a gente pode não ficar junto e manter um ótimo relacionamento e continuar aí.
Eu tenho um ótimo relacionamento com o meu ex-marido. Na verdade, ele é uma das melhores pessoas que eu conheci neste mundo. Ele é incomparável, um cara de uma honradez. Assim, é maravilhoso, ele é ótimo. A questão é, o divórcio é ruim em si, pelo amor de Deus. As feministas criaram um conceito de que o divórcio liberta a mulher. De que o divórcio é uma coisa boa. Você já foi numa festa de divórcio?
Não, ninguém eu não quer tô se... falando. Ninguém quer se divorciar, ninguém quer.
Despedida de casado.
É longe, já claro que existe festa de divórcio. Na minha biografia, entendeu? É longe de eu ficar, meu Deus, eu me divorciei, isso é uma mácula. Que nem você falou, é pesado pra você até hoje.
O divórcio é ruim pra sempre. Quando você casa pra ficar com a pessoa, não é?
Sim, e aí não deu certo.
É ruim.
Mas você tem gente que se divorcia porque tá sofrendo agressão, às vezes, não tem?
Okay. Não, mas é um nesse caso, extremo. Por exemplo, não é uma conquista do movimento feminista. O divórcio, por exemplo, ele existe até nas tribos judaicas. Moisés dava carta de divórcio por qualquer motivo. Sou a mulher que é meu arroz, tá
feia. O judaísmo, ele é super a favor
Então, não vai dizer... Aí até isso. Olha o erro dessa frase. O movimento feminista conquistou não o direito ao divórcio.
Não, é o direito ao divórcio, okay. Mas o direito de eu não me ressentir por ser, e não me sentir inferiorizada e julgada por ser uma mulher divorciada. Isso é uma coisa...
Mas quem disse isso? Eu tô debatendo aqui de igual para igual, debato com uma mulher casada, uma mulher virgem, sem problema nenhum de autoestima, não é isso? É reconhecer.
Mas a mulher divorciada já foi julgada, você acha que não?
Mas é porque o divórcio é ruim, né? É por isso que você julga a pessoa que se divorciou. Faltou habilidade pra manter um casamento. Aí você tá falando, por exemplo, do caso de violência.
É pessoal?
É lógico que é, pelo amor de Deus. A família, ela foi feita pra continuar, pra gerar filhos, pra construir patrimônio. Foi feita pra se desfragmentar. E qual é o problema de falar a verdade sobre uma coisa ser ruim? Não é ruim se separar?
É ruim, assim. Mas é uma mácula. Eu acho que é uma culpa.
Não, que eu não tenho culpa disso. Não, é culpa. É ruim. A condição seria melhor se você tivesse casado, pelo amor de Deus. Ninguém casa prometendo separar. Separar é ruim. O certo seria resolver o problema. Mesmo quem se divorcia porque está apanhando do marido, melhor não seria não apanhar do que se divorciar. O divórcio, ele não é uma conquista, um direito, um prêmio. Ele é um escape. É uma solução para um problema que não devia existir. Não é uma conquista falar do movimento feminista. Elas enchem a boca para falar do divórcio. Eu tinha uma professora que falou que se divorciou sem razão, apenas porque ela virou feminista e entendeu que o casamento era uma pessoa.
Você não tá tratando um caso de exceção agora?
É. Mas ela é feminista, extremamente. Esse pensamento você encontra nos livros.
Mas é engraçado rir de um caso de exceção. Mas é muito chato quando você, por exemplo, não conseguia uma vaga na escola porque seus pais eram divorciados. Numa escola, por exemplo, que tivesse alguma condução aí religiosa.
Mas aí é direito da
escola. E o que eu ia te perguntar e não deu tempo, mas tem a ver com essa história da religião, quem sabe dê tempo agora. Você acha que não há problema, então, em se repetir o Deus acima de todos aí do Bolsonaro? na escola. Você
que falou... é um homem que casou várias vezes, hein? Quantas vezes o Bolsonaro?
Ele pode fazer o que ele quiser fazer.
É família, cristão.
E quem não acredita em Deus nesta escola? E os pais que não acreditam em Deus nessa escola? Não há problema em repetir esse slogan.
Mas o cristianismo, veja bem, o cristianismo é pra gente cretina, pecadora. Se fosse todo mundo perfeito, não precisava cristianismo. Cristianismo é pra divorciado. É pra ex-prostituta.
É pra redenção.
É pra solucionar o problema humano. Não é pra transformar ninguém em santo. Resolvendo esse problema. Então não tem problema nenhum o Bolsonaro se divorciar 300 vezes, desde que ele entenda que quem vai salvá-lo é o Cristo e não seus méritos. Agora.
Mas ele não é feminista, fique
ele
tranquilo.
Ele não é. Pode não. Pois é. Pô, que situação. Ele gosta tanto de mulher que já teve três, né?
É meio isso.
E ainda acusa de machista. Pois então.
Não, mas a questão da frase, vai.
Vamos lá. O governo Dilma, por exemplo. Veja bem, pátria educadora era o lema deles. O lema do governo Bolsonaro, desde sempre... Eu como membro, como militante de escola sem partido, eu não recomendaria. Se eu fosse do MEC, eu não faria isso. Mas ok, tá feito. Olha o exagero em cima de uma frase, Deus acima de tudo. E daí, você vai, não vai comprar uma coxinha, você não leva uma nota que tá escrito Deus seja louvado? Você não entra no Tribunal de Justiça, não tem um Jesus lá bem grandão?
Tem.
Então, também não tem a deusa da justiça? Tem. O povo é religioso, aqui não é um povo de ateu, pelo amor de Deus. O Brasil é um país conservador, de gente crente, que acredita em, que vai pra procissão, que paga
crente promessa. Que gosta de um carnaval e de umas peladas na avenida, o futebol.
A quaresma é pra depois
do carnaval. Por isso que a gente é o Brasil, né? Ó, nosso tempo infelizmente chegou ao final. A gente teve aqui a presença da deputada estadual pelo PSL de Santa Catarina, Ana Caroline Campaiolo, que lança o livro aqui. Deixa eu só dar aqui, Arcon, Feminismo, Perversão e Subversão. Já foi lançado, já teve o lançamento,
já lançamos,
né?
Oficialmente em Santa Catarina no Dia da Mulher, mas hoje nós vamos lançar novamente às 19h30 na sede do Burke Instituto Conservador em São José dos Campos. E amanhã também, dia 30, às 19h, na Igreja Época da Graça.
Feito.
E o livro foi prefaciado por um outro convidado aqui do Morning, não foi?
Bernardo Kister.
Religioso também ele.
Oh.
Também.
Religioso. Pai, veja bem, a gente vive discutindo, porque ele é católico, eu sou protestante.
Ô, deputado, e muito obrigado por essa entrevista, que eu tava pensando em me divorciar hoje,
não,
mas
a senhora
me demoveu
muito
da ideia.
Muito caro o processo.
É. Um beijo pra minha mulher. A minha quarta mulher.
Foco,
E só pra registrar, eu que tenho pensamentos liberais, progressistas, enfim.
Tá casada com
tô casado há 30 e tantos anos,
inveja.
Quatro filhos.
Você é o maior conservador
do Brasil. Cara. Vamos fazer uma festa lá, Edgar.
Desculpa aí, mas o espiritualista aqui, meus amigos, sou eu.
Que inveja.
Obrigado, viu, Ana? Valeu. Obrigado pelo papo. A gente daqui a pouco volta para finalizar esse programa. 11h27, horário de Brasília. E a hash, Paulinha, como é que tá aí, hein?
Gostaria de dizer que hashtag feminismo em pauta, Edgar, é o segundo assunto mais comentado desse Brasil depois de...
Boa! E a gente nem vai saber se é por conta de quem apoia o feminismo.
É por conta de todo mundo, é por isso que é bom uma tag assim, que todo mundo pode postar ali a sua alfinetadinha no Twitter. E quem levou o prêmio do Morning Show foi a Mari Gouveia. Vou falar com você aqui no Twitter, querida. Volta, Edgar!
Como é que é?
Volta. Tava ali conversando com o
Você passou a bola pra mim, obrigado.
Então vou encerrar. Obrigado,
querida. Tô roubando o tempo do seu programa. Vou finalizando o Morning Show nessa semana, prometendo voltar na segunda, às 10 da manhã, aqui pela Pan.
Bom fim de juízo.
Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência e a gente volta aqui. Obrigado, viu? Cuidem-se.
E não se divorciem.
Mantenham os casamentos.
Usem